E nesta sexta-feira, a semana vai se encerrando com os preços da soja testando tímidas baixas na Bolsa de Chicago. Porém, o balanço semanal foi positivo. A semana foi bastante intensa para o mercado da soja na Bolsa de Chicago, o que não se traduziu com toda essa intensidade para os preços e negócios aqui no Brasil. E todos esses assuntos a gente vai tratar agora com o Donald Van Maia, CEO da Fox Grãos, já nos fazendo companhia nesse último dia de semana. Donald Van, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Vamos terminando com uma ligeira realização de lucros, mas nada que mude muito o cenário dessa semana, né?
Boa tarde, cara. Nós estamos aí, como nós falamos, de algumas instabilidades, digamos assim, essa semana, né, para a soja aí. A gente teve alguma pequena retração de preço e nós estamos falando agora do preço físico, daquele preço disponível, né? Preço que a gente vende em reais por saco, aqui principalmente na Praça de Goiás, por exemplo. Nós tivemos ligeiras quedas, mas essas ligeiras quedas foi simplesmente para poder regular preço por causa de queda de dólar. Nós tivemos uma redução no dólar aí chegando lá na casa dos 5,69, 5,70, e isso aí gerou algumas perdas para a soja. Mas nós vemos um mercado ainda com apetite para compra, então é um momento positivo para o produtor rural e a gente pode falar de prêmio. Quando a gente fala de prêmio, tem aquele prêmio Porto, né? Mas tem o prêmio quando eu faço conta. Olha, eu vou fazer conta de Chicago e dólar e vou ver a diferença que está dando do Porto, mas para eu vender aqui na minha praça. Então, nós estamos enxergando aí um prêmio de 7, R$ 8, dependendo da praça. Então, é um momento oportuno para o produtor conseguir fechar boas médias na venda dessa soja, porque a gente sabe que as margens estão apertadas e o produtor precisa muito realizar algumas vendas agora até 30 do 4. E com a não queda, digamos assim, desse preço, por mais que a gente esteja colhendo uma safra muito boa, praticamente de acolhida, né? Uma safra muito boa que geralmente pressiona preços para baixo. Mas o que nós vimos nesse momento é que os preços não acertam a estabilidade, que está ajudando o produtor rural a fazer boas médias e com alguns preços até acima do que foi visto nos últimos 3 ou 4 meses, viu, Carlos?
É interessante observar essa estabilidade no mercado brasileiro, né, Donald? Como é que você avaliou, ou tem avaliado essa semana para os nossos negócios por aqui? Foi uma semana do produtor um pouquinho mais contido, mais observador do que atuante efetivamente no mercado nessa semana?
Olha só, o que eu percebi é que está no momento de negociação de defensivos. Aí eu vou misturar as coisas um pouquinho aqui, tá, cara? Mas vou tentar ser bem claro. O que que acontece? Nós estamos no momento de negociação de soja física, muita gente com soja física para vender ainda, mas essa estabilização de preço e até um certo preço um pouco elevado ajuda o produtor a vender e pensar na relação de troca lá na frente. Porque o que nós temos, a soja desse ano, eu olhando Chicago, está praticamente o mesmo preço que a soja do ano que vem, ali na casa dos 10,50. E o dólar em queda. Só que o que está fazendo ele pensar bem é: olha, eu preciso vender minha soja. E começou assim a fazer bastante negócio essa semana. Nós presenciamos, tivemos aqui muitos negócios de soja, justamente para pagar essas contas que vão chegando ali a 30 do 4. Esse prêmio, aí eu vou juntar as duas coisas aqui: o que que é disponível, o que que é soja futura. Esse prêmio também está sendo transferido um pouco lá para frente. Então, o produtor rural está conseguindo fazer seus contratos a termo, em reais por saco lá na frente, com preços muito parecidos com o preço que ele está vendendo agora no disponível, que soja até que está dentro de armazém, o que está ajudando ele na relação de troca de fertilizantes, principalmente. Então, assim, foi uma semana que eu acho que teve até bastante negociações, mais do que a gente esperava, e principalmente porque por causa dessa estabilização de preço, né?
Bom, Dona Alva, como é que você imagina que o mercado possa se comportar daqui para frente? Porque nessa semana muito se especulou sobre a possibilidade de um acordo entre China e Estados Unidos. Como é que está a sua análise desse cenário e o que que você espera de impactos dessas relações acontecendo nas próximas semanas, tanto para o mercado internacional quanto para o mercado brasileiro?
Ô, Carlos, vamos ser bem pragmático aqui, porque quando a gente faz análise, eu posso trazer muitas bases fundamentais para a gente poder fazer análise, entender o que está acontecendo, mas sendo bem pragmático indo aqui para a sua resposta. O que nós estamos vendo é uma estabilização de preços, então o que quer dizer? Os prêmios estão altos. Eu tenho três coisas para analisar na soja, né? Dólar, o preço de tela, efetivamente, né? Que é aquela tela de Chicago, e o preço e o prêmio. O que nós estamos vendo é que o prêmio ele está mais alto do que era a expectativa no momento da colheita, com a grande safra que nós tivemos. Então, se eu tenho prêmio alto, saber se essa soja vai subir ou não é difícil, o futuro a Deus pertence. Mas é um momento de preço alto de prêmio. Então, o que a gente está vendo aqui é que faz sentido realizar vendas, principalmente se você tem conta para pagar. A taxa de juros está muito alta. Então, você armazenar a soja nesse momento, esperando Perdão, uma alta de preço maior ainda, você tem que pensar aqui, tem o custo da armazenagem, tem o custo desse dinheiro, e mais do que o custo do dinheiro financeiro para você investir, é o custo de pagar a conta. Então, o que a gente está enxergando nesse momento, que é um excelente momento para poder realizar soja, vou colocar aqui no interior para a gente ter uma base de preço, tá? Soja na casa entre 115 e 120. É um preço muito bom para realizar, vamos dizer, aqui no meio do estado de Goiás, aqui na região central, digamos assim, até sudoeste, que tem negócios próximos a esse preço. Então é um momento interessante, sim, de venda. A não ser quem consiga armazenar e queira apostar numa alta. Mas nesse momento agora, olhando o mercado físico, prêmio alto, o que que carrega o prêmio da soja? É o próprio grão. E agora outra coisa que a gente vê é Chicago. Chicago tem espaço para alto, nós estamos falando isso aí já tem um tempo, desde os 10 dólares, justamente por questões climáticas nos Estados Unidos, diminuição de área. A gente sabe que até por causa desse desalinhamento entre China e Estados Unidos, o apetite do produtor norte-americano diminuiu para aumentar a área de soja, ele foi mais para o milho. Então, assim, está pressionado Chicago, tem espaço para alto, então se o produtor quiser fazer. Participar de uma alta, Chicago seria mais interessante nesse momento, justamente por causa dessa alta taxa de juros e por os prêmios já estarem altos. Pode ser que suba? Pode, mas vendo estrategicamente, não simplesmente achando lá na frente, é interessante, na verdade, fazer vendas escalonadas agora, nesse momento, nesses patamares de preço. E aí, se alguém se tiver a vontade num movimento especulativo ou esperar uma esperança de mais alta para a soja, a gente vê isso acontecendo muito mais na Bolsa de Chicago do que em reais por saco aqui, porque isso tem que pagar a conta do financeiro e ainda a conta da armazenagem, tá? Agora, pensando já em safra futura, está na hora de fazer as negociações, principalmente no que tange a fertilizantes. É um bom momento, essa queda do dólar ajuda com que a relação de troca fique boa. Então, o produtor rural vai executando seu físico agora e já pensando na próxima safra. Então, num curto prazo, a gente está com receio muito grande de que qualquer coisa pode acontecer, né? O Xi Jinping e o Trump acordam da pá virada, perdão a expressão, mas acordam da pá virada, como minha mãe diz lá, e muda tudo de uma hora para outra. A gente não pode simplesmente ficar esperando que isso aconteça com a margem muito apertada. Então, assim, uma tendência de médio prazo não é muito boa em reais por saco, mas em Chicago é muito boa. Aí tá que a gente é o momento da gente montar a nossa estratégia.
Bom, Dona Alva, quando a gente fala dessa safra nova, desse bom momento também que está desenhado para fazer algumas relações de troca, enfim, para aproveitar, a gente está falando de uma situação que é para o Brasil todo ou há regiões específicas onde essas relações estão mais favoráveis, onde as negociações da safra 25-26 estão mais adiantadas, ou é uma situação que ela se desenha para todo o país?
Olha, cara, acontece em momentos pontuais. Quando a gente sabe que a soja, majoritariamente, ela é exportada. E para a soja ser exportada, então quem manda muito mais no preço é o mercado externo, que é o contrário do milho. O milho, ele responde muito mais à demanda do mercado interno. E mesmo para a soja, nesse momento agora, nós estamos vendo um apetite grande dos compradores locais. Então, em locais que a gente tem esmagadoras de soja, que tem um apetite maior, uma demanda maior por soja ali local e não só na exportação, a gente está vendo essa relação de troca melhorar. Ou seja, pegar preços pontuais. Então, o produtor vai ter que olhar cada dia mais com mais afinco o mercado, porque o mercado sobe um, dois, três, R$ 4 de um dia para o outro, e isso faz a relação de troca melhorar um, dois sacos, dependendo da conta que ele está fazendo. Então, o momento agora acontece para todo o Brasil, sim, mas regiões que têm um consumo interno um pouco mais forte vão aproveitar mais essas relações. Regiões que são majoritariamente exportadoras não têm tanto essa variação de prêmio. Por isso que é tão importante a nossa industrialização, né? Claro que a exportação é muito bem-vinda, é claro, a gente é um país meramente exportador, mas ter essa industrialização é um ponto muito positivo para o produtor rural brasileiro.
Você sabe que ontem eu estava ouvindo de um outro analista justamente isso, a necessidade que as indústrias têm de garantir suas estratégias para não ficarem a ver navios no segundo semestre, quando a gente pode já ter uma oferta mais enxuta, apesar de uma safra recorde, né, Dona Alvão? Então, o segundo semestre também poderia trazer algumas surpresas para o mercado e para o produtor que precisa ou consegue segurar para fazer as suas vendas no segundo semestre. Ele poderia ter ali também algumas surpresas positivas com essa disputa entre indústria e exportação.
Eu creio que sim, cara. E quando a gente fala de milho e soja está muito próximo ali, né? Então eu vou fazer uma análise parecida. Por exemplo, os preços de milho estão sendo pressionados, principalmente porque a chuva no Brasil voltou, na grande área produtora começou a chover bem, a expectativa de produção é muito alta, então a gente começa a ver queda na B3 e queda também no preço físico. Só que a gente sabe que a demanda está alta, e isso lá na frente pode vir a ter preços melhores. Só que isso é um preço a se pagar. Na soja, eu tenho um pensamento muito parecido, tá, cara? Nesse momento agora a gente está tendo a oportunidade. Quem conseguir segurar mais para o final do ano pode ter, não é que vai ter, mas pode ter elevação de preço, sim. Só que o problema disso, cara, é justamente o risco. Nós estamos com as discussões, não só da parte da oferta e demanda, mas discussões muito politizadas. E quando ela está muito politizada, ela sai um pouco da mão do mercado. Mas que eu acho que tem espaço, sim. E aí a gente vai ter que olhar muito a questão de fluxo de caixa do produtor. Como eu falei, a taxa de juros impacta demais num momento como esse. A quantidade de crédito, a disponibilidade de crédito, ela está muito restrita. Então, essa conta é uma conta um pouco mais delicada esse ano do que em outros anos, tá? Guardar interessante? Sim, na grande maioria das vezes você já percebeu que vai chegando mais para o final do ano, esse ano aconteceu isso, vai ficando mais restrita a oferta e de soja na mão de poucos produtores, e a demanda é grande por causa de aumento de industrialização, esmagamento de soja, aumento de biodiesel. Isso é muito positivo, então provavelmente a gente pode ver uma elevação dos preços de soja mais para o final do ano. Novamente, o que a gente recomenda é que não arrisque isso se a sua margem estiver muito apertada e tiver muitas contas para pagar, porque o custo do juro e da armazenagem pode comer toda essa valorização. Então, é um risco muito alto nesse momento. Tem oportunidade para o final do ano com armazenagem? Sim. E aí, do outro lado, você acabou de citar, no lado do comprador também. Quando a gente fala de estratégia, tem estratégia de todo lado, né? Preço subiu é bom para o produtor rural, mas é ruim para o comprador. Preço caiu é bom para o comprador, mas é ruim para o vendedor. Mas tem janelas de oportunidades para ambos os lados, e eu sou um grande defensor aqui da Bolsa de Valores, Bolsa de Derivativos que nós temos no Brasil, aqui a B3, que está começando a ser mais largamente utilizada. É até a Bolsa de Chicago, tá, dá para usar também para fazer hedge. Então, assim, é um momento crucial da gente poder utilizar essas estratégias. E quando você fala de armazenar, acho válido a armazenagem, tem o seu grande valor, mas nesse momento tem que fazer conta para saber se realmente vale a pena o risco. Porque pode ser que ela não suba, pode ser até que caia. Se há um grande alinhamento com os Estados Unidos e China, por exemplo, qual que é a tendência? Alta para Chicago. E aí arrefece um pouco as contas aqui no Brasil. É um risco? É um risco, pessoal. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento com isso. A Argentina já está de olhos abertos porque viu que o mercado estremecido entre China e Estados Unidos. A Argentina está trabalhando também para jogar cada dia mais farelo de soja, óleo e própria soja no mercado, que é um concorrente direto do Brasil. Não produz tanto, mas também produz muito. É o terceiro maior produtor do mundo e começa a mexer com o mercado, né? Então, assim, compensa para o segundo semestre? Tem boas possibilidades de alta, sim. Só que eu acho isso para quem tem a conta mais tranquila, digamos assim. Quem está com fluxo de caixa mais tranquilo e com a próxima safra mais organizada. Agora, na especulação, segurar essa soja pode ser muito perigoso nesse momento.
Bom, você citou lá no começo da sua fala, né, Dona Alvan, que era importante o produtor manter esse escalonamento de vendas para ir capturando essas oportunidades também, de acordo com as suas necessidades e olhando para essas variáveis, como, por exemplo, os juros e tudo mais. Você também citou, mais de uma vez, sobre essa sinalização que Chicago dá de poder também voltar a subir. Citou em partes para essa alta uma possibilidade de acordo entre China e Estados Unidos. O que mais está no seu radar que te mostra essa possibilidade de alta para os preços em Chicago, Dona Alvan?
Olha, o que manda de alta para preço em Chicago nesse momento aqui, do jeito que nós estamos hoje, já é a nossa. Do jeito que nós estamos hoje, o que manda para alta de tendência de alta de preço de Chicago é basicamente clima. Só que a gente já está com a área prevista a ser plantada pequena, menor do que ano passado. Então, se a gente está com a área prevista pequena, qualquer variação no clima pode fazer Chicago subindo. E aí, o outro ponto é: se houver um alinhamento entre China e Estados Unidos, há uma grande chance de alta para Chicago. Então, na verdade, são esses dois pontos que podem culminar em uma alta para Chicago, né? Porque parece que a demanda não está um pouco. Ela está crescente, a demanda é boa de soja, mas ela está um tanto constante, digamos assim. Então, do lado da demanda, parece não haver tanta mudança. Mudança mesmo em relação às surpresas no clima. Porque vamos lá, cara, quando o USDA ele olha para a área plantada, que esse ano é menor, mas ele está olhando quase que a mesma produção do ano passado. Então ele está, nos números, eles estão mostrando como se os Estados Unidos fossem produzir o mesmo tanto ou até mais em produtividade. Só que a gente sabe que qualquer problema no clima pode jogar essa produtividade para baixo. Então, a chance, na verdade, é de queda na oferta. Se a demanda se mantém constante, na alta, é uma possibilidade muito grande.
Bom, Dona Alvan, temos também essa nova safra americana, portanto, em andamento. Você tem alguma situação que está piscando mais forte aí no seu radar na questão climática, na questão de produtividade, na questão desse soja versus milho? Como é que você está vendo esse início de safra dos Estados Unidos?
Olha, justamente isso aí, a gente está bem atento nesse ponto, justamente por causa disso. E as posições que nós estamos fazendo é justamente olhando para essa sensibilidade do clima na safra norte-americana, que todos os modelos que nós estamos olhando nos mostram que tem um risco climático ali que pode acontecer algo alarmante. Não, mas o mercado ele precifica no. O boato traz uma antecipação do mercado. Então, quando há um boato de problema climático, a gente tem uma elevação de Chicago e é mais rápida do que. E ela é muito rápida. Quando o mercado vai se acomodando, entendendo realmente qual que é o número, ele vai se acomodando novamente. Se realmente tiver um problema, ele vai lá para cima. Mas espera aí, não era isso tudo, né? Então, ele começa a se acomodar novamente. O que eu vejo é que os produtores rurais eles têm que se apropriar dessa variação de mercado. Então, esse vai e vem de notícias que acontecem, para quem participa do mercado, gera muita oportunidade, cara. E o que nós estamos vendo é uma safra que está começando nos Estados Unidos, mas ela já está começando pressionada, que pode ser que tenha problema. O preço já está baixo lá nos Estados Unidos, de acordo até com os produtores norte-americanos, então tem chance de alta. É isso que está no nosso radar e nós estamos montando posições em reais por saco. Nesse momento, aproveitando a relação de troca em reais por saco, que o prêmio está dando condição de agora, do físico disponível, e refletindo no prêmio de futuros também. Então, fazendo mercado a termo. E o restante, a gente está trabalhando com possibilidade de alta de Chicago. E o dólar, que está 5,69, 5,68 hoje, tem possibilidade de alta, sim, de aproximar dos R$ 6. Então, são dois. E o dólar, ele é um fator muito sensível para a elevação de preços aqui no Brasil. Então, é o seguinte, a gente está trabalhando com possibilidade de alta tanto em dólar como em Chicago, só que esses dois não carregam prêmio. Então, quando eu tenho oportunidade de prêmio como agora, eu vou fechando lotes. E a ideia é escalonar daqui até a colheita da safra que vem, ir fazendo lotes e apropriando dessas variações de mercado, fazendo proteções na hora que o preço vai cair e participando em altas possíveis, né? Assim, o que a gente está no nosso radar é possibilidade de alta tanto de dólar nesse momento, que a gente acha que está uma resistência forte nessa casa dos 5,65, 5,70. Então tem essa possibilidade para fazer soja subir e também pressão aí de clima para fazer Chicago subir. São boas possibilidades. Cravar futuro é difícil, Carla, mas são
É
boas
verdade.
possibilidades para construir.
Mas eu acho também, Dona Alva, que a gente não estava talvez esperando que, mesmo com uma safra recorde do Brasil e uma guerra comercial em andamento entre China e Estados Unidos, nós veríamos um contrato maio a 10 dólares e 49, julho a 10 e 59 e mesmo setembro já com a entrada da nova safra americana a 10 dólares e 32. São patamares que também dão um suporte psicológico para o mercado bastante interessante, não?
Sim, exatamente por causa disso. É um suporte psicológico, mas essa safra norte-americana, esse preço para mim, ele está precificando uma boa safra norte-americana. E esse que é o ponto. Então, assim, a gente sabia que no final do ano passado, com expectativa de boas produtividades, já tinha muita gente falando: olha, eu sei que soja aí pode ser que não passe de 90 a R$ 100. Era uma possibilidade? Era uma possibilidade. Uma surpresa positiva, ela vinha a 115, 120 e se manter nesse momento. Queríamos mais? Claro, queríamos só 140, 150, seria excelente. Mas essa soja na casa dos R$ 115, 110 a 120, porque depende muito da região, né? É um valor, é um preço interessante. Então a gente já está olhando lá para frente, olhando para essa safra norte-americana e vendo que os preços estão pressionados. Então tem a possibilidade de alta, mas a gente não pode desperdiçar o que o prêmio nos dá nesse momento.
Bom, a gente vai acompanhar. Dona Alvan, quero te agradecer pela companhia nessa tarde de sexta-feira, né, numa abordagem, numa análise muito ampla do mercado. Obrigada por estar conosco, por finalizar a semana conosco. Volte mais vezes para a gente continuar trazendo, principalmente, essas orientações valiosas para os produtores que nos acompanham por aqui. Obrigada.
Obrigado, Carla. Que Deus abençoe a nossa safra e abençoe todos os produtores rurais. Tenham
Amém.
boas oportunidades.
É isso
Tchau, tchau. Bom final
mesmo.
de semana.
Obrigada para você também. Um abraço, até mais. Bom, senhoras e senhores, completíssima análise de Donovan Maia, CEO da Fox Grãos, trazendo orientações importantes. Escalonamento de vendas tem que continuar. O produtor fez as contas, deu certo, deu margem, vamos aproveitando o mercado. Embora possamos ter Chicago ainda mantendo-se em alta, como o Donovan pontuou, e a segunda situação, podemos ter um segundo semestre também de preços um pouco mais altos para a soja no mercado nacional. Isso em função, principalmente, de uma disputa entre demanda interna e externa, e que deve acontecer um pouco mais cedo, porque a nossa demanda para exportação está fluindo muito bem, níveis recordes de vendas, então, inclusive de embarques, né? Então, temos esse cenário todo que temos que continuar monitorando. Precisamos seguir de olho, escalonar suas vendas, aproveitar as oportunidades que o mercado vem te oferecendo. Para a safra nova, o Donovan trouxe aqui uma sinalização importante. A queda recente do dólar melhorou um pouquinho, os preços dos fertilizantes e as relações de troca deram um respiro. Vinham bem ruins, principalmente com os fertilizantes que vinham subindo bem, mas a gente vê o dólar hoje caminhando para fechar com R$ 5,68, abaixo dos R$ 5,70, e já dando esse fôlego, portanto, para aquilo que nós importamos e para o peso nos nossos custos de produção. Vamos ver como ficaram os preços da soja na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Bom, a soja fecha com leves baixas nos primeiros vencimentos. O maio vai a US$ 10,49 por bushel, perdendo 3 pontos mais 25. O julho, US$ 10,59, 2 pontos mais 75 de queda. O agosto, US$ 10,53, 1 ponto mais 25 de alta. E o setembro, US$ 10,32, com meio ponto de alta. Preços do milho agora. O milho para maio, US$ 4,78 por bushel, 1,5 de ganho, mesma alta para o julho, que fecha com US$ 4,85. Mercado fecha num campo misto, porque o setembro cai 0,75, bem como o dezembro. O setembro fechando com US$ 4,45 e o dezembro US$ 4,55 por bushel. Preços do trigo agora. O trigo fecha com leves ganhos, maio US$ 5,30, julho US$ 5,45, setembro US$ 5,59, dezembro US$ 5,82 por bushel, pequenas altas de 0,5 a 0,75 nos contratos mais negociados. E assim concluímos a nossa programação de hoje e também o nosso boletim do fechamento de mercado da soja, com notícias importantes, uma semana positiva para os preços, os mais altos patamares em 2 meses na Bolsa de Chicago, apesar de tudo que está acontecendo, então um copo meio cheio para o produtor brasileiro. É terminar essa semana, terminando de afinar as suas estratégias e começar a próxima semana, que é cheia, né? Tivemos um feriadinho no começo dessa semana, mas a próxima já vem cheia para nós e para os americanos, e continuar fazendo bons negócios. Um bom final de semana para você e até segunda-feira.